É comum cada um de nós da vida em geral observar o mundo, observar a natureza e de alguma maneira pensar que não tem nada a ver com Deus. Que o mundo, ele se, como chama-se, se conduz de forma automática. Inclusive, conforme a filosofia aristotélica, o que que ele explicava, Aristóteles, que tinha primeiro o motor imóvel,
depois uma inércia.
E depois uma inércia, que nem o pêndulo. Você pega um pêndulo, você dá um impulso inicial e depois pode ficar indefinidamente.
Moto contínuo.
Por quê? Porque ação e reação, ação e reação, ação e reação. Então a natureza também de alguma maneira funciona assim. E a gente pensa que é algo totalmente desvinculado de Hashem e que não tem nada a ver. E Hashem não interfere, isto não interfere com Hashem e acabou. Contudo, nós podemos explicar vários fenômenos da natureza, inclusive conforme a lógica, laboratórios e tudo mais, porque isso que é natureza. E aparentemente não precisamos de fé. Você vive num mundo, você vê que coloca uma semente na terra, a semente apodrece, ou seja, apodreceu, que deveria ser, joga no lixo. Ao contrário, logo depois que apodreceu, de repente ela revive lá, ela se recompõe, se energiza e sai e cresce uma planta, uma árvore, etc. Contudo, conforme está expressando que o mundo vive independentemente, a fé é um derivado que na prática nos diz sobre as possibilidades do ser humano e nos permite entender o que acontece em volta, porque, entre aspas, há muita coisa que não entendemos, aí aproveitamos, jogamos a fé. É Deus. Por que que teve um tsunami? Como tem um tsunami? Se você vai para um geólogo, ou provavelmente vai te explicar direitinho como se forma um tsunami, por que tem tsunami, etc. E tal, e por que tem um terremoto de, entendeu? Que teve no México 2 meses atrás. E qual o objetivo? Qual o sentido? Por que acontecem as coisas? Na natureza podemos explicar tudo isso fácil. Por que tem de repente grandes incêndios, como chama? Queimas. Certo? Como teve na Califórnia,
Portugal,
em vários lugares, Portugal. Então, na prática, você vê que quando você não consegue explicar, Deus está bravo, Deus isso, Deus aquilo. Contudo, na verdade, Torat Hassidut, quando a gente estuda um pouco de filosofia hassídica, não vemos nenhuma contradição entre a natureza e o sobrenatural. Ao contrário, explica, um explica e complementa o outro. Não porque não conseguimos entender, ou aquilo que não entendemos jogamos para Deus. Bem pelo contrário. Na prática, é Deus que se uma forma de manifestação de Deus, é através da natureza, ao ponto que, qual o valor numérico da palavra a natureza em hebraico? Hateva. 86. E o mesmo valor numérico da palavra Elohim. Hateva é 86 e Elohim é 86.
Teva com Taf.
Hateva com Tet.
Teva com Tet. Hateva.
Se fosse Tav, o Taf sozinho vale 400, não poderia dar 86. Ok? Então, de uma forma, na verdade, constante e consciente. De alguma maneira a palavra consciente, que Deus deliberado, vamos dizer, Ele conduz e dirige o mundo conforme as regras da natureza que Ele mesmo estabeleceu. Mas em forma paralela, Ele se revela às vezes no mundo de uma forma milagrosa, alterando a natureza. Por exemplo, quando abriu o Mar Vermelho, Hashem pode ir e alterar a natureza. Por isso que o Talmud, quando quer dizer que para Deus tem algo difícil, o que diz? Kashek que kriyat yam suf. É difícil como a partição do mar. Por que é difícil como a partição do mar? Para Deus tem algo difícil, perdão?
Não.
Então por que dizemos que é difícil como a partição do mar? Querendo mostrar que é algo difícil. Porque Deus teve que ir contra as regras que Ele mesmo estabeleceu. Ele estabeleceu as regras da natureza, e a regra da natureza é que o mar, se você acrescenta uma gota ali, ela se expande no horizontal en todo o contexto, todo espaço, e o mar fica assim. De repente, as gotas ficaram empilhadas uma acima da outra como tijolos, construindo muralhas à direita e à esquerda, que o mar se abriu. Então Deus teve que ir contra a natureza que ele estabeleceu. Porque aí não é essa a natureza da água. A água fica de pé dentro do copo, porque tem a parede do copo que segura. Se você abrir o copo, a água tende a descer. É a natureza que Deus estabeleceu. Então, a partição do mar, por que que é difícil? Porque vai contra estas regras da natureza que o próprio
Hashem se manteve sem barreira.
Exatamente. E isto daqui foi uma mudança, uma alteração. Por isso que a Torá nos diz: Ve'amayim lahem chomam miminam umisbolam. E as águas eram para eles como muralhas à sua direita e à sua esquerda. Ou seja, não é natureza das águas que uma gota fica em cima da outra como se fosse um tijolo. Exemplo prático. Derruba uma gota de água aqui na mesa agora. Vai ficar a gota aí. Se você joga mais uma gota em cima, o que vai acontecer? Vai ficar em cima?
Vai ficar uma gota.
Lembra aqueles terrões de açúcar que tinha, uns quadradinhos? Se colocar um terrão de açúcar, se pegar um outro terrão, o que vai acontecer?
Vai montando.
Vai ficar um em cima de outro, como se fosse uma coluna. Certo? Mas o líquido não é assim. Da mesma maneira o pó. Açúcar como chama? Granulado. Não enterrão. O que acontece se você joga um pouco de açúcar? Ele fica, e um pouco mais um pouco, se espalha para os lados. Então, da mesma maneira aqui. E a Kadosh Baruch Hu, ele na prática, trabalha em conjunto com a natureza. Qual a diferença, então, entre a natureza e o sobrenatural? Há uma diferença. Então, na prática, não é o fato que a natureza é como se ele tivesse se conduzindo de forma autônoma e autóctona, como se Hashem não participasse, não tivesse nada a ver. Também a natureza é, como vimos, uma expressão de Hashem. Ele não se afasta sequer por um instante de tudo o que ele quer, e ele se revela de uma forma assim na natureza ou sobrenatural. E ele se expressa, vamos dizer, a natureza é uma forma de expressão de Hashem. Então, como vimos a reação de Abraão Avinu, que Abraão Avinu descobriu a existência de Deus porque imaginou que o sol nasce, o sol se põe, a lua nasce, etc. Todos esses ciclos repetitivos, tem que ter alguém que está... Mas alguém tem que estar por trás dessa natureza. É muito perfeito o ciclo para acontecer por si só. Mas, no mínimo, alguém estabeleceu esse ciclo.
Está comandando ali, está azeitando.
Alguém estabeleceu esse ciclo. Onde um consegue, de alguma maneira, complementar o outro. Sai um, entra outro, sai um, entra outro. Parece uma corrida de revezamento. Assim também, ele se revela na natureza. Só que a natureza, ela expressa a forma de Hashem de atuar e revelar-se no mundo de uma forma oculta. Detrás das cortinas, como se diz, detrás do palanque. Depois, simplesmente, do que ninguém vê, das que são chamadas as regras da natureza. Ninguém vê Hashem. Está por trás mexendo os pauzinhos, como se fosse um marionete. Você vê a marionete se mexendo, vê os fiozinhos
que estão agindo.
Isso diz o profeta. Mas há uma questão interessante, se você vê... Alguém leu o livro Se Você Fosse Deus? Do Aria Kaplan. Eu sugiro ler, é uma leitura muito interessante. Basicamente o livro é uma proposta de, entre aspas, um rei. Ou seja, vamos dizer, você é um rei, você tem uma ilha própria. E na tua ilha você tem o poder absoluto. Fazer chover, fazer sol. E, se fizer muito sol, estragar a colheita, se chover demais vai estragar a colheita, e todo você tem direito de interferir de tudo, só tem uma regra: ninguém pode perceber que você está aí. Como você faria? Ou seja, se você fosse Deus, que Deus tem todos esses poderes, Então, como funcionaria? Então, vale a pena ler o livro. Então, a força divina que vem através da expressão de Hashem, através das regras da natureza, vem justamente do nome Elohim, como falamos, que é como ele se revela na natureza, pela mesma gematria que falamos antes. Então, o que acontece? Tanto o milagre como o sobrenatural vem do mesmo nome de Deus. Que o assunto de Deus, qual que é? É revelar a sua potência, a sua energia, seu potencial divino no mundo, sem nenhum tipo de ocultamento nem nada. Só que tem duas forças, Hashem e Elohim. Hashem faz de forma sobrenatural, e Elohim através da natureza. O ponto que vamos analisar já daqui a pouquinho, um detalhe interessante dos Salmos, que através deles, a Kadosh Baruch Hu criou o mundo, como está escrito, Biyom Asot Hashem Elohim Eretz Veshamayim. No dia que fez e que criou Deus, Hashem Elohim Eretz Veshamayim, a terra e os céus. Ou seja, tem Deus e tem Elohim, tem as duas forças. Um age de forma milagrosa e outro de forma natural.
Quer dizer que, vamos dizer, a água estando parada num copo, agora, Deus está se preocupando até com isso, ou ele já se preocupou há tanto tempo que isso aí já...
Conforme a Torá, está se preocupando nisso também.
Até com isso ele se preocupa.
Essa diferença com a filosofia aristotélica. A filosofia aristotélica
e muitas
outras crenças, sim, dizem que teve Deus como primeiro motor, por isso se chama de primeiro motor. Isso significa, ele deu aquele impulso. Agora vai, Deus não se mete, Deus não interfere. E nós não, ao contrário, nós acreditamos no que chama Shgaha Pratit. Que é Shgaha Pratit? Divina Providência, que ele está acompanhando e eventualmente...
Monitorando.
Não, uma coisa importante aqui, óbvio isso, é interferindo às vezes. Por quê? Está escrito que a Kadosh Baruch Hu fica bravo e damos trabalho para ele quando um juiz faz um julgamento errado. Por quê? Quando o juiz faz um julgamento errado, o que, que ele fez? Injustiça. Ele tirou de uma pessoa... Dinheiro. Tirou dinheiro de uma pessoa que lhe correspondia e deu a quem? Para quem não lhe corresponde. O juiz fez isso. Na hora que ele te condena, que você tem que pagar para Carlão 100, e você, na verdade, não deve pagar para o Carlão 100. O que aconteceu? Tirou 100 de você que te correspondem e deu para Carlão, quando não lhe corresponde. Então, esse juiz está dando trabalho para Deus. Por quê? Porque Deus vai ter que criar um jeito de voltar, de compensar, de forma tal que você não te falte, não te faça falta aquilo que te tiraram indevidamente, porque você não merece ser lesado. E Carlão, eventualmente, que não possa usufruir daquilo que não lhe corresponde. Então, Carlão recebeu um dinheiro que não lhe corresponde.
Vai perder de alguma maneira.
De alguma maneira vai perder.
Sim.
Mas ele pegou o que não lhe corresponde, ele não vai usufruir do que não lhe corresponde. De repente, alguém vai entrar no carro dele, vai ter um acidente, alguma coisa, e vai ter que gastar na oficina o que ele ganhou de forma indevida.
Mas não é uma vontade.
Não estou fazendo os cálculos, não, mas...
Mas não foi uma vontade divina o juiz ter decretado isso?
Talvez foi uma vontade divina para fazer um equilíbrio de algo que tinha acontecido anteriormente. Mas o juiz agiu por livre e espontânea vontade, até livre arbítrio. Mas se o juiz for que gerou esse desequilíbrio, a gente vai ter que consertar, talvez através de um outro juiz, através de alguma outra questão.
E o próprio juiz também tem que ser punido.
Ele, ele vai ter a sua conta, mas, mas por que o cargo dele, a responsabilidade dele é maior? Porque ele criou, através do seu livre-arbítrio, ele criou um desequilíbrio.
Sim.
Entendeu? Onde não, ele tirou o que não devia de quem não devia para dar para o que não devia para quem não merecia. Entre aspas. Okay? Uma coisa interessante, diz o Salmos. Diz que Shemesh Umagena vai Elohim, do mesmo jeito que tem, e isso hoje em dia interfere, do mesmo jeito que tem o sol e o escudo protetor do sol.
Sim.
Hoje em dia chamamos de camada do sonho, que tem um escudo protetor do sol. Assim também tem Hashem Elohim. O nome Hashem é um nome com muita energia, um nome como se fosse Deus, o sol, entre aspas, Hashem Shalom, com toda a intensidade e toda a força.
Uhum.
E precisa de Elohim. O que é Elohim? aquele filtro que nos protege, porque se não tivéssemos a camada do sonho, que chamamos de camada do sonho hoje em dia, se não tivéssemos a camada do sonho, que nos queimaríamos, incineraríamos.
Sim.
Então, da mesma maneira, Hashem, Hashem, se vier toda aquela energia de Hashem para o mundo, o mundo não ia aguentar.
Sim.
Por isso que teve que pôr Elohim. Por isso que está escrito, com uma outra explicação, que diz, como o versículo que falamos antes, Biyom Asot Hashem Elohim, um dia que fez Hashem Elohim, e está escrito na Torá, Bereshit Bara Elohim, no início criou Deus, só Elohim. Por que não diz Hashem Elohim? Então diz que no início teve Hashem Elohim. E o mundo não aguentou. Deus mandou toda a energia com o nome de Hashem. Hashem Elohim. Aí depois teve...
aparelho 110.
Exatamente. Ele jogou 220 e os aparelhos 110. O que aconteceu? Explodiu que tudo.
Equipar
com o filtro.
É, também?
Não. Mas, boa tentativa.
Boa tentativa.
Interessante. Vamos lá. Então,
como um restritivo
entendi,
também.
Eu entendi.
Como um restritivo também.
Eu falei esse dia contrário. Uso o equipá como um ímã para trazer as energias. Eu me identifico. Oh, eu sou daquele. A gente está olhando de cima. O que, que ele vê de cima? De cima ele vê, bom, aqui, em quem tenho que apontar para mandar a minha brajá?
Tá bom. É outra ótica.
Boa tentativa. Então vamos lá. Então, como nós nos concentramos e analisamos mais profundamente o assunto, chegamos à conclusão que toda a existência da natureza, na verdade, é o quê? Uma ilusão. O mundo é uma ilusão, sim. Porque nós explicamos que o mundo inteiro vive graças à energia divina. Se tirar a tomada,
acaba tudo.
Você está vendo, assistindo um filme em 3D, mas se você tira a tomada do projetor, o que, que acontece com o filme 3D?
Escuro, escuridão toda.
Ok? Se tira os óculos, você chega tudo meio cascasco,
blurry,
nublado,
fora de foco,
fora de desfocado.
Isso.
Mas se tirar a tomada, não enxerga
nada.
Então, toda a diferença entre a natureza e o milagre, qual é? Que o milagre é uma coisa única, enquanto que a natureza é uma constante. Como vocês, o que você chama normal? Algo que se repete de forma sistemática, a natureza. Aconteceu uma vez, aconteceu duas vezes. Aconteceu uma vez, é um milagre. Por isso que a gente diz que é um milagre da vida. Só que as pessoas não enxergam a vida como um milagre. Mas é um milagre estar vivo. Nós temos abrajados furinhos e buraquinhos que cada um tem no organismo. Por quê? Imagina fazer um furo num balão. O que acontece com ele?
Esvazia tudo.
E nós estamos cheios de furos e não esvaziamos nada. Deus criou o organismo, a vida, com uma sabedoria incrível. E nós... A gente percebe o milagre da vida? A gente não percebe o milagre da vida. A gente esquece do milagre da vida. Então, simplesmente, uma prova clara disto é que se um dia, por algum acaso, o sol ficar parado, a natureza é que o sol faz o percurso inteiro, e constantemente movendo-se. Sim? O Tanakh nos conta de Gidon, na época de Gidon, teve Deus parou o sol, no dia 3 de Tammuz. Então, o que aconteceu? Vamos imaginar que o sol para. Todos vamos dizer o quê? Que é um milagre. Agora, se isto acontecer no dia seguinte, e depois de 2 dias,
natural.
E depois de 3 dias, e se repetir assim uma semana todo dia, que vão dizer? Houve alguma alteração no mundo, vamos procurar os cientistas uma explicação que isto já virou natureza, mudou a natureza, alguma alteração teve, como o superaquecimento global, o descongelamento dos polos, que, como consequência do aquecimento, etc. Na prática, o que nós vemos? O mundo vai mudando, a coisa está mudando. Mas você não vê, então é algo natural. Essa mudança se repete constantemente. E esquecemos que tem alguém lá em cima que está controlando tudo. E as pessoas vão deixar de que, depois de uma semana que todo dia o sol para por 2 horas, vão deixar de pensar que isto é um milagre. E vão achar que isto é natural. Acabou, mudou a natureza. Que nem a gente lê na Torá, que na época de Noah, de Abraão, de Adão, viviam 600 anos, 900 anos, 800 anos. Qual a conclusão? Mudou a natureza. Hoje em dia vivemos no máximo 120. Já te fala, há de meia vez 30. Então, justamente esse conceito. Vamos parar de imaginar que isto é natureza, que isto é milagre, e simplesmente vão analisar que isto é algo natural. E simplesmente, então, tem um sábio que ele explica que na prática o que é a natureza não é mais do que uma sucessão de milagres. Cioè, um milagre que o sol pare durante 2 horas é um milagre? Ah, e se isso se repete, deixa esse milagre vir a natureza. Ou seja, a repetição do milagre é natureza. Então a natureza, consequentemente, o que é? Nada mais que uma repetição sistemática de milagres. Então temos tantos milagres que a gente deixa já natural.
É, como a criança está dentro do ventre materno, está que nem um peixe, não está respirando oxigênio.
Bom, isso é dizendo os sábios. Quando a criança nasce, se vira tudo. Se destampa o tampado e se tampa o destampado. Se a criança passa a respirar coisa que não fazia, porque lá embaixo não fazia, tinha as narinas tampadas, se destampam.
Pulmão colado, tudo.
Tudo. E o que estava tampado, se destampa. E o destampado se tampa. Incrível. Portanto, sobre isto se explica que, na verdade, isso está insinuado no próprio fato chamado natureza. O que significa natureza? A palavra teva, em hebraico, é a mesma palavra de afundar. Tubeub yamsuf, que os egípcios foram afundados no mar. O que significa? Diz, quando alguém quer, a natureza de quando você submerge algo, afunda ele no mar, não vemos nele nenhuma alteração. Você pega o teu celular e coloca no mar. Mudou alguma coisa no celular? Está exatamente igual. Está tudo igual, está tudo intacto. Ele fica exatamente como estava sobre a face da terra. Qual a diferença? Que na hora que ele estava na terra, ele estava revelado a todo mundo, e não tinha nada que ocultasse ele. Enquanto quando você o colocou no mar, está lá, ninguém vê, mas está lá. Você pega algum objeto e joga no mar. Tem rios na Europa que a pessoa joga a chave do cadeado. Não sei, eu vi famoso quando você tem um pedido para fazer, bota o cadeado na ponte e depois joga a chave. A chave sumiu?
Não,
está lá. Só nós não vemos. Se você quiser recuperar o cadeado, vai lá embaixo e vai encontrar tantas chaves que você não vai saber qual é a tua. Mas o conceito qual é? O conceito é que literalmente a chave está lá. Só nós não a vemos. Então quando você, na prática, fala de Hashem, na verdade, quando falamos da natureza do mar, o que que faz? Ela oculta tudo que está fora. E tudo que está oculto, perdão, tudo que estava fora, que está oculto lá embaixo, a gente não vê. Mas está tudo lá, exatamente como estava. Se diz que do mesmo jeito, tudo que existe fora da terra, existe embaixo da terra. Ou seja, embaixo do mar. Plantas e tudo mais. De outro tipo, mas existe vegetação. Existe vida, como vemos fora. Exatamente igual. Então, da mesma maneira, também assim a natureza, na essência, não é algo diferente de um milagre, de algo sobrenatural. Da mesma forma que num milagre está claro para todos nós que isso é uma expressão da força ilimitada de Hashem, o milagre nos mostra, olha tudo que Hashem pode. Da mesma maneira, exatamente na natureza, é uma revelação da força de Hashem, só que a força de Hashem está oculta, do mesmo jeito que a chave naquele rio. Então, a única diferença é simplesmente, nós vemos, está revelada a força de Hashem, no outro está oculta a forma da força de Hashem. Está simplesmente plasmada, mas oculta. Por isso que em hebraico plasmada se diz gravada, tabua. Vem o mesmo verbo de teva, de natureza. Porque não há necessidade de uma revelação dessa força. Mas a verdade, e de fato, que esta força divina está lá e está por trás, mexendo e fazendo a coisa acontecer. Então se explica também, mais ainda do que isto, que na natureza vem a expressão da grandeza de Hashem, maior do que no milagre. Já na natureza tem uma expressão da força de Hashem maior do que no milagre. Nós pensamos que é o contrário. Certo? Por quê? Porque aí a força de Hashem está de uma forma constante e permanente e, vamos dizer, até eterna. Sem nenhuma mudança. Quando tem um milagre, aconteceu uma vez. Uma vez você consegue fazer um esforço. Uma vez você consegue eventualmente carregar um peso a mais do que você conseguiria. Uma vez você consegue se superar. Mas se superar constantemente é muito maior. Está constantemente se superando. E essa é a natureza da gente. Que assim consegue superar constantemente. Aquelas regras que ele estabeleceu no mundo que não vão, como diz, como está escrito na Parashat Noach. Yomam balai lalo ishbotu, que dia e noite não vão cessar. Não vão parar, nisso vai se interromper. Nós vemos isto justamente na força da natureza que Hashem estabeleceu de forma constante, quando se revela isto de forma constante. E justamente esse fato que está sempre acontecendo, que é repetitivo, então simplesmente isso mostra uma força maior de Hashem, uma força maior ainda, e isso que nós vemos aqui, que a Kadosh Baruch Hu, ele não muda nunca, não muda a natureza, não muda nada, isso requer uma revelação, uma força de Hashem muito maior. Está de forma oculta, mas está aí, em torno à natureza, não somente como uma repetição de milagres, sino, consequentemente, também é a revelação de uma força de Hashem muito maior e superior do que seria a própria força do milagre.